Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E? Do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Rita Marrafa de Carvalho escreveu depois do crime.
Disparou com esta arma, nesta rua, no corpo de uma mulher.
Os crimes de sangue que marcaram Portugal nos últimos 30 anos.
Confessou o crime, revelou onde deixou a arma em plena mata de Monsanto.
Os locais, as pessoas que neles tiveram um papel. Esta sexta-feira, às 19h, na Antena 3.
Aqui estamos nós. Sejam bem-vindos, ouvintes da Antena 3. Connosco temos Diana Duarte, Rita Marrafa de Carvalho e eu.
E Fernando Alvim.
Olá.
Que faz questão de vir a todos os programas.
É verdade. Rita Marrafa, por onde é que podemos começar?
Por onde tu quiseres. Se calhar pelo início. Queres o início?
Sim.
Vamos antes falar... ou depois do crime?
De preferência era bom.
Já alguma vez tiveste, como direi, o desejo de cometer um crime? Rita?
Eu acho que todos nós tivemos.
Quem é que tu gostavas de matar, Rita? Diz lá.
É humanamente normal. As pessoas terem um ímpeto de violência, faz parte, é intrínseco a nós.
Mas matar,
ser humano é a contrição disso mesmo.
Não, uma coisa é, sei lá. Bateres numa pessoa, não é?
Sim.
Agora, matar uma pessoa, acho que nunca tive...
Nunca tiveste vontade?
De matar, não.
Pronto.
Matar alguém.
Eu tenho um problema, é isso?
Não, mas é porque gostas de sangue. É que matar alguém, normalmente, vai.
Não,
dizer,
é uma coisa...
Beijas sangue.
Quer dizer, quando nós dizemos apetece-nos matar alguém, não quer dizer que seja na prática, pode ser apenas figurativo. Mas eu vou dar-te um exemplo. Quando alguém faz mal a um filho nosso, apetece-nos...
matar.
É muito instintivo, sabes? É reativo, na verdade.
Vamos cá ver. Todos nós temos um instinto de sobrevivência. Se tiveres uma situação em que alguém te vai matar, é possível que tu tenhas que matar a pessoa.
Sim, mas isso é uma
legítima defesa.
Pois, sim. Olha, tu basicamente aqui relatas alguns crimes que se tornaram muito, muito conhecidos e familiares
de todos.
Nós, sim. É nessa... Para onde é que eu hei de começar? Olha, vou começar por este, pelo caso Militão.
Que é o primeiro capítulo.
É, inclusivamente, o Militão escreveu-te.
Sim.
Escreveu-te, então ameaçador, claro.
Sim, intimidatório, pensava ele.
Mas o Militão não devia muito à inteligência.
Eu acho que isso é um engano, apesar de tudo. É engraçado que eu falei com um jornalista brasileiro que acompanhou o caso lá. Ele dizia que o Militão era um homem esperto, mas muito pouco inteligente. E talvez isso defina melhor o Luís Miguel Militão. Mas também quando nós estamos em situações limite.
Militão chama-se Luís Miguel.
É. Nós perdemos um pouco a noção daquilo que é o. Pá, isso é tão óbvio. A pessoa está tão em panela de pressão que o óbvio lhe salta à vista. Isto não lhe salta à vista, aliás. Isto porque, para explicarmos como é que o Militão saberia, mais tarde ou mais cedo, que era óbvio que aqueles empresários, desaparecendo, toda a gente iria. E olhar para ele como eventual suspeito, porque eles iam ter com ele ao Brasil.
Será que ele sabia isso?
Não, eu tenho a plena convicção. Ele tentou disfarçar várias vezes, não é? Mas quando eu digo isto, foi quando as famílias destas vítimas o contactaram, quando as familiares deixaram de dar notícias. E ele foi sempre negando ou protelando ou dizendo que eles estavam no hotel e estavam cansados, ou então que eles tinham ido para outra praia, noutro ponto do país. E ele percebeu a uma determinada altura que já não dava mais e fugiu. Mas estamos a falar de uma situação limite. Este homem estava absolutamente desesperado por dinheiro. E também não nos podemos esquecer que ele não é o autor material, ele é o mandante. Uhum. Ele, à distância de um telefonema, enquanto fez os levantamentos por multibanco, ele ligou aos seus capangas, como se costuma dizer, aos seus cúmplices, e disse: a ordem é para matar. O que revela uma grande cobardia, apesar de tudo, e que vai muito ao encontro do perfil psicológico do Luís Miguel Militão, que continuou dentro da prisão, suposta ou alegadamente, a manter uma atitude e uma prática criminal. Ele é conhecido na prisão como professor, porque ele, dentro da prisão, e as prisões brasileiras são sobreviver ou morrer, ele criou uma espécie de seguidores, um séquito, que a quem ensinou.
Eu nem quero pensar nos alunos de Militão.
Exato. A quem ensinou. Mas espera, isto vai ser ainda mais irónico. A quem ensinou como sequestrar, como pedir um resgate, que pessoa escolher. E começou, supostamente, segundo o Ministério Público, porque ele tem outros processos ainda a decorrer, ele terá conduzido uma rede de sequestros de grandes empresários a partir da prisão, bem como tráfico de droga e rede de prostituição. O que é mais paradoxal nisto tudo é que ele tirou pedagogia na universidade e licenciou-se, formou-se em pedagogia, e quando sair da prisão poderá eventualmente dar aulas.
Ah, muito eventualmente, não é? Quem é que quer ter aulas?
Mas vale a pena ler o capítulo e vale a pena ler também o e-mail que o Luís Miguel Militão me enviou.
E vale a pena ler este livro que agora sai e que se chama Depois do Crime, os crimes de sangue que marcaram Portugal nos últimos 30 anos. Tu falas aqui também no Cabo Costa, que dizes que foi o primeiro serial killer português. Então, o Mata-Sete, Rita, não foi o primeiro?
A distinção é fácil de fazer. Um serial killer tem uma compulsão para matar. Entre a primeira e a segunda morte há um distanciamento temporal que se chama depois o arrefecimento, e ele sente necessidade de voltar a matar e mata uma segunda vez, e o distanciamento temporal entre a segunda e a terceira morte começa a encurtar, ou seja, a adrenalina começa a ser cada vez a durar menos tempo. Por isso é que o serial killer começa por matar por vezes de ano a ano, depois de 6 em 6 meses, depois de 5 em 5, depois de 2 em 2, e eu tenho a convicção, eu e as autoridades, que o Cabo Costa continuaria a matar se não tivesse sido detido. O Mata-Sete matou 7 pessoas numa única noite. É o que...
Isto é mais perigoso, era o Cabo Costa, do que o Mata-Sete, é isso?
O grau de perigosidade eu acho que não se pode categorizar assim. O caso do Mata-Sete, estamos a falar de uma pessoa que matou 7 pessoas numa única noite. É um mass murder, é um assassino em massa. Eventualmente não voltaria a matar depois disto. Porque ele tinha uma convicção, e estamos a falar de uma pessoa perturbada... Muitíssimo perturbado, e há muitos anos, e ao longo dos anos ele foi...
Qual era a convicção dele?
De que as mulheres eram um veneno, as mulheres eram manipuladoras, que as mulheres eram um alvo a bater, que sempre o tinham tratado mal, que não tinham sabido cuidar dele, que eram sempre, aquilo que ele dizia, objeto de sexual, e que ele próprio fazia esta projeção nas filhas. Tinha um grande problema com a mãe, que o tinha abandonado, e que conta ele num diário muito vasto que se dedicava à prostituição, e que ele, muito pequenino, assistiu a algumas entradas de clientes no quarto que tinham alugado em Lisboa. E depois nunca perdoou a mulher de não ir virgem para o casamento. Era um homem que tinha uma grande fixação nesta minoridade da mulher, mas de que ela era a culpada, as mulheres eram a culpada da sua tristeza, da sua ansiedade, da sua angústia. Inclusivamente, ele tinha alguns períodos de delírio, ele era fotógrafo de casamento, no diário ele descreve que muitas noivas que ele foi fotografar se ofereceram no dia do casamento a ele. Isto é muito pouco provável, sendo ali uma zona tão, tão pequena como onde ele vivia, ali em Leiria e Marinha Grande, parece muito pouco provável. Mas este homem tem um trigger, tem um gatilho, que é uma amante, ou neste caso não era amante. A família fez questão de dizer e de explicar que ela só está morta, neste caso a jovem em causa está morta porque se recusou a ser amante dele, porque se apaixonou por uma mulher que perseguiu insistentemente, e perante a recusa dela, numa noite, no aniversário, a mata. E mata todas as pessoas que estavam com ela. E é essa panela de pressão que, quando dá o estouro, ele vai de uma assentada fazer tudo aquilo que tentou contrariar durante longos anos. Volta à casa, mata a mulher, volta, deixa num punhal, volta à casa, vai buscar a filha mais velha que estava a dormir, inventa uma desculpa que tinha tido um acidente, volta ao punhal onde estava a mulher já morta à facada e mata também essa filha, e depois volta a casa para ir buscar a mais nova. Mas estamos a falar de um homem exausto. Um homem exausto que, porque na praia Osso da Baleia tinha matado 5 pessoas com armas de fogo, armas brancas e à paulada, e quando faz todo este percurso em grande perturbação mental e grande cansaço físico, e a mais nova consegue fugir dele. E ele diz no diário, porque ele faz a previsão deste crime e diz o que é que vai fazer.
Tiveste acesso ao diário dele?
Sim, tive por
imensas... Ele tinha um diário?
Ele tinha um diário e por imensa generosidade, e isto tem de ser dito de um camarada jornalista de outro meio de comunicação social que acompanhou o caso há muitos anos e que me o passou. E este diário é absolutamente revelador do percurso de vida, de crescimento deste homem e das suas perturbações e dos seus delírios e das suas grandes dores e mágoas. Ele é minucioso nas datas, nas vezes que se queixou ao médico, pois era psicossomático.
Mas o que é que dizia o diário sobre isso?
O diário é muito longo, o diário são muitas páginas.
Sim, mas sobre isso, da mais nova ter... Ele falava sobre isso?
Não, o diário termina quando ele diz, vou dar início, que agora sim vão ver que eu tinha... Médicos, agora vão ver que eu tinha razão. E ele tenta, a mais nova é quem dá o alarme, digamos assim, porque os primeiros corpos a serem descobertos foram o da filha mais velha e o da mulher. E ele escreve no diário que vai deixar vivo o filho, porque ele tem um filho que não vive em Portugal, vive em Inglaterra, vai deixar o filho para que a semente do mal se perpetue. Ele sabe que não é um bom exemplo de ser humano, ele não gosta dele, ele sabe que tem algo de errado nele e culpa as mulheres que foram passando pela sua vida de tudo isso. Ele é um produto de uma má mãe, de uma má mulher, de uma má esposa, de mulheres que não o souberam amar ou que o trataram mal.
Não achas que, por vezes, sempre que há um livro destes ou uma série, há uma espécie de glorificação deste tipo de homicidas? Não há esse risco, por vezes?
Lendo o livro e a minha análise, e o livro permitiu-me uma coisa que a série documental não permitiu, que é falar na minha pessoa, no meu eu. Esta é a minha análise, esta é a minha percepção. Foi este o caminho que eu tomei para chegar a estas pessoas. E o que é que eu encontrei? O que é que eu cheirei? Que sei, tudo aquilo que não cabe num espaço em que tu só tens factos e a verdade para passar às pessoas. E é esse o teu compromisso. O livro não permite-me ser mais expansiva naquilo que eu pensei e naquilo que eu analisei e quais são as minhas convicções depois de ter passado por determinadas experiências. E o livro não o faz. Eu acho que aquilo que subjaz no final de leres isto é a saúde mental deveria ser uma prioridade há muitos anos e provavelmente algumas coisas teriam sido evitadas se estivéssemos atentos a determinados sinais e se levássemos a sério alguns pedidos de ajuda que por vezes não parecem de ajuda.
Mas todos estes casos têm perturbações de personalidade?
Eu não sou especialista na área para o dizer, nem fiz ou não consegui falar com todos os psicólogos que fizeram o perfil de todas estas pessoas. Por exemplo, no caso do monstro chamado Monstro de Beja, estamos a falar de um homem que se suicidou dias depois de ter sido detido. Como tal, não houve uma análise psiquiátrica feita a esta pessoa. O que se passa é que associada está sempre a algum tipo de sociopatia ou de psicopatia. E depois estamos a falar de pessoas que os especialistas dirão melhor do que eu se é um borderline, se não é um borderline. Em nenhum deles, por exemplo, há esquizofrenia. Mas todos eles passam por momentos. E há uma frase que eu digo que é: todos parecem normais até matarem. E o que é engraçado, que não tem graça nenhuma, mas quase todas as pessoas dizem: como é que foi possível? Ele era tão bonzinho, era tão bom pai.
Aliás, as reportagens televisivas, sempre que entrevistam os vizinhos, os vizinhos dizem sempre que era uma joia de moço.
Nós temos o caso do Manuel Palito, por exemplo. O Manuel Palito morreu no ano passado de doença oncológica, ainda dentro da prisão. Mas o Palito, eu recordo, e as pessoas recordam-se disso, muito provavelmente, e está no livro. aquelas pessoas
não
que estavam à espera,
fugido, não é?
Estava durante algum tempo, quase um mês, as pessoas que estavam à espera dele no junto ao tribunal, durante as audiências, grande parte da população aplaudia e dizia força, força Manelli, porque
mas há sempre alguém aí que grita assassino!
Ah, depois obviamente isso. Mas no caso do Manuel Palito...
Eu acho que é sempre a mesma pessoa.
O Manuel Palito dividia-se, e eu vou explicar-te porquê. Porque nós ainda temos esta sociedade patriarcal e muito machista, de que este homem foi abandonado pela mulher, a mulher quis separar-se dele, e ele deixou-o sozinho, triste, angustiado, e ele... E era...
Se todas as pessoas que tivessem sido abandonadas por uma mulher matassem outras, já não havia população.
Sendo
ou
que
ao contrário, abandonados pela mulher.
Ele atirou contra a mulher, que atirou contra a filha e atirou contra uma tia e a sogra, que ele achava que eram más conselheiras e que foram elas as culpadas da mulher ter ganhado coragem para sair de casa. E por isso havia aquela espécie de solidariedade de alguns homens. Coitada, ficou sozinho, tinha tantas esperanças naquele casamento, ele gostava tanto dela. Ele nem era mau homem, aquilo foi um momento, foi um momento.
Sabem o que vos digo? Nós precisamos com urgência de um psiquiatra neste programa.
É psiquiatra há mais de 5 décadas.
Às vezes escrevi sobre várias coisas e até escrevi sobre economia.
Escreveu o best-seller Como Tornar-se um Doente Mental.
Bem, por estas razões todas eu acabei por me interessar também por política.
José Luís Pio Abreu diz que as teorias sobre as doenças mentais foram efêmeras e se basearam em pressupostos errados.
Bem, o sistema continua doente, mas apesar de tudo está vivo.
Esta segunda-feira estamos deitados no divã para uma consulta de psiquiatria que bem precisamos.
A Diana mais, mas...
Eu acho que a Rita é que precisa. Rita, sim, como é que tu tens estômago para andar a investigar casos destes para uma série documental, sim, e depois ainda escrever um livro?
Sim, porque tu vês as fotografias, não é? Sim, é preciso... Como é que esse cérebro funciona, Rita?
Tu lias Agatha Christie quando eras miúda.
A forma como tu falas, pareces uma jornalista, pronto, mas pareces também um elemento da PJ.
Uh-huh. Até estiveste lá,
tu
viste
uma boa inspetora, não era?
Tu davas uma boa inspetora.
Era uma inspetora fofinha. Como explicar isso? Eu faço justiça e crime há muitos anos, mais justiça do que.
Desde
propriamente
desde
este tipo de crime.
Como é que tu ias ir para a CMTV?
Exato. Nem sei porque é que. Vou já.
O que é que estás aqui a fazer? Estás a perder tempo.
Por isso, habituamos-nos a ganhar algum estômago em determinadas circunstâncias em que tudo é muito mais pesado. E, quer dizer, não cheguei ao jornalismo ontem. Mal seria se eu não tivesse estômago para fazer determinadas coisas com imparcialidade e distanciamento e voltar para casa com a cabeça minimamente limpa. Não é minimamente agradável, obviamente, ir ver os processos e ter que ver as fotografias das autópsias e as fotografias dos locais do crime. São sempre coisas... E na verdade, o que eu penso é, bolas, pobres dos inspectores da PJ e dos elementos dos institutos de medicina legal e dos elementos do Ministério Público, que têm que ver isto minuciosamente. A verdade é que a prática cria algum distanciamento e à medida em que cada vez mais isto és confrontado com este tipo de imagens, ganhas ali uma espécie de couraça. Não é criar uma frieza, é mesmo uma couraça. Eu recordo que provavelmente as imagens mais violentas que eu vi foi quando eu fiz a cobertura do tsunami no Sudeste Asiático. Ou seja, eu durante 15 dias que estive em Samatra, na Indonésia, eu passei durante 15 dias, vi sempre os mesmos corpos mortos nos passeios, inchados da umidade, com os cartões de identidade em cima deles, até que houvesse alguém que os fosse buscar. Estamos a falar de uma ilha onde morreram 200 mil pessoas.
Isso não te impressionava?
Claramente, obviamente, tal como me impressionava, as crianças, em vez de nos pedirem comida, pediam-nos máscaras, porque o cheiro era insuportável. Tal como me impressionava, as equipas de resgate mais conhecidas são, eu não quero estar aqui a falhar, mas tenho a sensação que era Uruguai ou Bolívia, já não me recordo, ou Chile, já não me recordo muito bem. E as equipas que tinham ido para ajudar a resgatar os corpos, não havia ninguém para os ajudar dos adultos, eram as crianças que estavam nos campos dos deslocados que iam ajudar as equipas, e eles explicavam-lhes, nós vamos embora, mas olha, como é que se faz isto? Como é que se faz o transporte de um corpo morto? Tem o body bag e tem que levar assim, usem luvas. Eram as crianças que diziam: ah, eu quero ser muito útil no meu país. Isso fazia-me imensa impressão.
Tu tens dois filhos, eles acompanharam esta série e o livro?
Olha, curiosamente, O meu filho mais novo viu, antes de ir para o ar, o do Padre Frederico. E ele já não podia com aquilo, porque eu tinha que ver muitas vezes. E a série foi toda editada com o Miguel Teixeira, que é um editor extraordinário. À distância, nós estávamos em teletrabalho. Ou seja, todos os dias nós fazíamos partilha de ecrã. E lá estávamos nós a montar um programa, uma série documental à distância é impensável, não é? Quer dizer, como é que é possível? E então ele mandava-me, olha, fiz isto, fiz aquilo. E então o meu filho estava a ter aulas em casa e assistindo aquilo, já dizia, já não aguento o Padre Frederico, mãe.
O que é feito o Padre Frederico?
Não leste o livro, não é?
Essa parte não, essa parte do Padre Frederico não li.
O Padre Frederico está para onde fugiu.
Está no Brasil?
Está no Brasil, sim.
A fazer o quê?
A ouvir a prova.
Exato. O Padre Frederico.
E agora ligava ao Padre Frederico. Cara, está gostoso o programa.
Ele tem uma atividade profissional, neste caso artística, que tem, da qual consegue ter bastantes rendimentos, porque ele faz fotografia abstrata e faz cinema abstrato e que depois é impresso em telas e faz bastantes exposições, inclusivamente.
E qual foi o crime do Padre Frederico, para
abuso
quem não
de crianças.
Sabe?
Não, esse não foi o crime, ele não respondeu por abuso de crianças.
Então,
o crime do Padre Frederico não, é homicídio.
O Alvin pensa que os padres só são acusados por...
O crime do Padre Frederico é homicídio. Ele foi acusado da morte de um jovem cujo corpo foi encontrado no final de uma ravina e que 4 ou 5 testemunhas diziam que o tinham visto dentro do carro do Padre Frederico, mas só tinham visto costas. E este corpo foi encontrado ainda com água dentro dos pulmões, ou seja, estava vivo quando caiu lá em baixo. Uhum. E tendo em conta a investigação, e porque já havia suspeitas e os sururus, já sabemos como é que são as ilhas e como é que estas coisas funcionam.
Lembrar que o Padre Frederico estava na Ilha da Madeira.
O Padre Frederico estava na Ilha da Madeira, era brasileiro, adorava caveiras, andava sempre de toques escuros, mesmo quando não estava de batina, gostava de roupa escura.
Adorava caveiras como assim?
Sim, ele tinha um anel de caveira, adorava pequenas caveiras. E era, tudo isto era muito estranho para os madeirenses, não é? E começou a surgir algum sururu de que ele teria um comportamento menos próprio com alguns miúdos da catequese.
Okay.
E ele foi saltando de paróquia em paróquia. Pronto. E perante esta circunstância de ele ter estado, de facto, naquela zona, que era o dia 1 de maio, que era o dia do trabalhador, no mesmo local, ou muito próximo da ravina, onde o jovem tinha sido encontrado, e perante estes depoimentos, ele passou a ser um suspeito, uma pessoa de interesse, como se costuma dizer. E o crime foi homicídio, ele foi acusado de homicídio deste jovem, do Luís Miguel Escórcio, e o que foi estranho naquela altura é que foi praticamente tudo filmado, todas as audiências, a leitura do acórdão foi transmitida em direto na RTP, e ele esteve preso 6 anos. E eu sempre quis ajudar na própria Eucaristia, na missa dentro da prisão. Ele esteve preso 6 anos, teve uma saída precária, e na precária fugiu para o Brasil. Com a mãe, por sinal.
Engraçado, eu já não lembrava disso. Eu pensava que o Padre Frederico, principalmente, tinha fugido para o Brasil.
Por que é que as pessoas fogem sempre para o Brasil? Porque neste caso, brasileiro, mas
sim, ele era brasileiro. Não, nem toda a
aqui
gente
tinha mais sentido ainda.
Até a corte portuguesa já fechou para o Brasil.
É verdade. Por acaso fez um documentário sobre isso. Chama-se A Corte Carioca. Podem procurar no YouTube.
É verdade.
Mandem vídeos ou áudios para este programa onde estamos a entrevistar a jornalista Rita Marrafa de Carvalho, que, curiosamente, é amiga pessoal minha e também de Diana Duarte.
É verdade.
Há amigos que não são amigos pessoais? Há amigos no Facebook, não é?
Há amigos do Facebook, não é? São aqueles. Pois. Nós somos amigos no Facebook.
Nós somos amigos pessoais, por isso hoje estamos
somos
aqui em família.
Da Rita. Rita, não pode acabar o programa, obviamente, sem cantar um pouco.
Mas antes, tens de cantar. Estamos a falar de um livro sobre crime e que acho que eu canto.
Mas depois, no final, tens de cantar. Aqui vamos saber.
No final, não, a meio.
Não Rita, façam isso. Até por respeito às pessoas que estão envolvidas neste livro, que é tão sério.
Antes de ouvirmos aqui as mensagens, como é que foi a tua relação com os familiares quando os visitaste?
Olha, eu acho que é aí que eu falho como jornalista. Falho porque eu tenho um imenso pudor e é das coisas que me custa mais.
Mas que envolveste-te emocionalmente com as
famílias? Não. É contactar estas pessoas que já sofreram muitíssimo ao final de tantos anos e dizer-lhes...
Tocares outra vez na ferida.
Tocar novamente na ferida. Tenho imenso pudor.
Tu explicas isso aqui no prefácio.
E custa-me muito. E eu estou sempre preparada para o pior. Vão-me tratar mal e eu percebo e é legítimo. E o que eu tento... E eu acho que sou muito agradecida a todas aquelas pessoas que ao final de tantos anos se predispõem novamente a falar deste assunto e a partilharem com o distanciamento emocional e temporal aquilo que é uma ferida que nunca sara. E no caso do Mata 7, nós tivemos ali várias famílias destruídas.
E é uma coisa... desculpa, Rita.
Força.
Ainda tu te falava sobre isso, que é um homicídio. É uma coisa que marca as famílias várias gerações, não é? Tu dizes, o meu bisavô, e não diz nada.
Tal como o suicídio, agora, sabes?
Sim,
tal
marca, como o suicídio. Não é? O meu bisavô muito, que sim. Houve um homicídio, não é? É uma coisa que marca muito.
Sim, uhum. Sim. Porque é contra a natura, não é? Uhum, não seguiu a lei da ordem da vida. Uhum. Mas era isso que eu te estava a dizer. Sou muito agradecida a estas pessoas que confiaram em mim, que trataria com dignidade e com respeito. O voltar a falar deste assunto sem ser sensacionalista, sem tocar em polémicas pouco resolvidas e sem os desrespeitar a eles e à memória daqueles que perderam a vida.
Rita, deixa-me ouvir aqui uma série de mensagens que entretanto nos chegaram.
Nós, oh, meu Deus.
Hoje não lançamos nenhum repto, né? Não há propriamente uma pergunta, ainda bem.
Já mataram alguém? Se já mataram, façam o favor de enviar a vossa mensagem. Sim, claro. A contar como é que o fizeram.
Por vídeo, enviem por vídeo. Melhor, Hernandes do crime. Da Silva ficou fã, mas de quê?
Olá, boa noite, prova oral. O meu nome é Hernandes da Silva e, como é hábito, estou a ouvir a prova oral, mas hoje, mais que nunca, estou super interessado no tema. A convidada já me conseguiu vender um livro e eu compreendo o que ela diz no início da conversa. Claro que toda a gente já teve uma suposta vontade de matar uma pessoa, que na maior parte das pessoas que são mais lúcidas não é efetiva, mas pronto, eu às vezes já tive vontade de matar o meu chefe, por exemplo, mas passa-me rápido. Fora isso, estou a adorar o tema, parabéns pelo tema e bom fim de semana para todos. Obrigado.
Olha que... Olá, boa noite. Olá, Diana. Olá, Fernando Alvim. Olá, Rita Marrafa. Eu quero que nunca mais esqueçam que o primeiro Mata 7 foi o Dom Caio. Mas agora, falando mais a sério, é exatamente, eu penso que é esse o âmago. A saúde mental, o tratamento da saúde mental, a prevenção da saúde mental, neste caso, será fundamental para suprirmos a criminalidade. É uma teoria bem vista. Um abraço a todos.
Oral, boa tarde, Rita. Rita, sei que referes o caso do Estripador de Lisboa no teu livro. Pouco tempo depois dos crimes terem misteriosamente acabado, o seu inspetor, na altura, escreveu uma série para a RTP chamada Polícias, onde retrata muito bem o caso do Estripador de Lisboa. Há umas certas nuances em relação à realidade, que é, na série, o próprio Estripador de Lisboa tem um ódio de morte às mulheres, só que acaba por matar sensivelmente, acho que era 4 ou 5 prostitutas, mais do que na realidade. E é morto numa fuga policial com uma agente, em que rapta uma agente. Contudo, na tua percepção, o que é que se passou ali? Achas que o caso daquele sujeito de Matosinhos que se diz Estripador de Lisboa é verídico? Um abraço.
Boa noite para Varal. Boa noite, Alvim. O meu nome é Susana, olá. Estou a falar de Leiria. Eu sou a assassina das plantas, que foi lá umas semanas atrás, curiosamente. E agora estou a participar porque o Vítor Jorge era amigo pessoal dos meus pais, foi o fotógrafo do casamento dos meus pais. Uma das minhas fotografias preferidas de infância foi ele que a tirou. E realmente, em conversa com os meus pais e com os vizinhos da nossa terra, bate certo, era uma pessoa que não, aparentemente era uma pessoa perfeitamente normal, até matar era uma pessoa perfeitamente normal, simpático, calmo, E realmente é assustador como é que estas coisas podem acontecer assim de um momento para o outro. E é isto. Uma boa noite para vocês. Bom fim de semana.
Bem, o tema é delicado, é certo? Rita, queres aqui comentar saúde mental?
Antes de mais, quero comentar aqui uma coisa. Existem aqui a prática de vários ilícitos criminais, que é mandar áudios enquanto estão a conduzir. que delícia, ainda bem que as pessoas...
Mandam áudios a conduzir,
hein? Não, e não é só isso. Eu gosto muito da interatividade. Acho que só isto, o diálogo é que é rico, não é? Estar aqui num monólogo não é nada de fácil. Mas... O que é que tu perguntaste?
Olha, podemos falar da saúde mental. Há aqui um ouvinte que diz que se calhar se houvesse um cuidado maior na
Mas
saúde
como
mental.
Mas como é que isso podia fazer? Logo nas escolas havia um psicólogo que ia.
Olha, haver um acesso.
Tendências psicopatas.
Ainda até falamos sobre isso. Haver um acesso mais facilitado
à psicologia. O que tem que se dizer.
Mas isso é terapia. Isto aqui é diferente.
Se estas pessoas tivessem um acompanhamento.
Mas a terapia também é fundamental.
Mas está mais comprovado que a psicopatia não tem grandes resultados em terapia. Até ganham novas ferramentas, entre aspas, para
é
manipular.
Eu não sei se todos os psicólogos.
Já li sobre um dos maiores especialistas sobre psicopatia, diz que um psicopata em terapia aprende técnicas novas de manipulação com autoconhecimento.
É de simulação. Mas deixa nesse âmbito. Se calhar, provavelmente, aquilo que é realmente importante é desmistificarmos esta coisa do eu não me sinto bem, eu não estou bem, eu tenho uma ferida que não se vê e tenho uma dor que tu não consegues ver. E esta coisa do tu tens que ser forte, tens que ultrapassar isso, são coisas da tua cabeça. Não, isto é grave e tem de ser tratado. E nós temos de tratar a saúde mental como um entorse, como uma ferida aberta que necessita, obviamente, de apoio e de acompanhamento. E não minorizar ninguém por pedir ajuda. Não é um ato de minoridade, é um ato de coragem. Eu preciso de ajuda. É um ato de autoconsciência. Eu não estou bem e preciso de ajuda. E não, quando nós normalizarmos isto, enquanto não o fizermos, as pessoas vão continuar a guardar, a ter medo, a ter vergonha e a não procurar apoio e a não confessarem que precisam de apoio. Se nós normalizarmos que é normal não nos sentirmos bem, não nos sentirmos felizes, sentirmos deprimidos, e que há solução, há formas de ultrapassar isto, é pedir ajuda e não ter medo do escrutínio público, daquilo que as outras pessoas vão dizer. Eu agora ia dizer uma palavra, assim, que se lixem os outros, porque eu tenho é que estar bem na minha vida, e se eu, para estar bem na minha vida, preciso consultar um psiquiatra, preciso consultar um psicólogo, que se darem os outros. Eu tenho é de estar feliz e tenho de estar melhor. Deixa-me só responder aí a um dos áudios. O Estripador de Lisboa não é um dos capítulos deste livro. Mas é curioso ele falar no Estripador de Lisboa, porque se falava que era um serial killer. Mas nós não podemos comprovar que ele era verdadeiramente o primeiro serial killer português, porque nós nem sabemos a identidade do serial killer.
Ninguém descobriu.
Não, e é engraçado ele falar de uma pessoa de quem eu tenho a maior estima e o maior respeito profissional, que é o Moita Flores, que foi um excelente inspetor da Polícia Judiciária e é um excelente argumentista e escritor, porque foi ele que depois e foi ele que investigou o Estripador de Lisboa. Uma das teorias é, são várias, porque é que ele só matou três prostitutas? E já foi muito, não é? Mas primeiro, e depois parou.
Quantas pessoas é que ele matou? Só três?
Três.
Parece pouco. Para a fama que tem, eu pensei que tinha sido sete, oito.
Não, mas reparem, naquele tempo, de repente aparecerem mulheres mortas, mas estamos a falar de mulheres mortas com requintes de malvadez, não é? Com pequenas incisões. Eu também vi, também consultei esse processo e vi as
imagens.
As imagens. Não vale a pena eu estar aqui a ser muito precisa e detalhada, mas estamos a falar de coisas que devem ter sido dolorosas, muito dolorosas, e que envolvem ali uma mente muito retorcida.
Oh, Rita.
Deixa-me explicar porque é que nós achamos que esse não foi o primeiro serial killer português, mas o Capo Costa. Porque ele matou três vezes e desapareceu, certo? Existem três teorias. Primeiro, era um estrangeiro que passava por cá, fazia.
Estava cá a passar uma quinzena.
Imagina, camionista, ou estava cá de férias, ou uma temporada, e cometeu os crimes e voltou. Ou então, que foi detido por outro ilícito e, como tal, parou de matar. Ou que morreu. E como tal, se tu não tens possibilidade de comprovar a identidade do serial killer, não sabes se é português ou não,
Rita,
tu não podes dizer que é o serial killer.
Deixa-me fazer-te aqui uma pergunta.
Força.
Então e a média?
Estava a pensar na média.
Ainda hoje, deixem-me só dizer-vos que eu não. Hoje enviei mais um e-mail para a editora do Gonçalo Amaral a dizer: atenção, não vamos deixar cair Gonçalo Amaral, nós queremos o Gonçalo Amaral na prova oral, como é óbvio. Até porque ele tem um livro.
Sim, sim.
Que saiu.
E o primeiro livro do Gonçalo Amaral, houve uma providência cautelar e foi retirado no mercado. Eu não sei se recordam, mas os McCann fizeram isso. A média não posso considerar um crime de sangue, porque não temos corpo. Foi um caso que eu não acompanhei de
Mas o que é que tu, na tua vida, agora, que era a tua opinião pessoal, o que é que tu achas que ali aconteceu?
Estás
a tentar entalar a rir.
Não, mas eu vou dizer uma coisa que se calhar faz muito mais sentido. A grande questão que eu coloco às autoridades portuguesas, no caso do desaparecimento da Maddie, é porque é que os pais da Maddie McCann não foram acusados de abandono ou negligência? Porquê? Porque é que há pais que deixam os filhos durante 3 ou 4 horas em casa e são acusados
ou no
do crime
carro.
Ou no carro e são acusados, obviamente, do crime de abandono, exposição ao abandono, e porque é que os McCann não foram? Nós estamos a falar de duas crianças de 2 anos e uma de 4. Expliquem-me porque é que não foram acusados de exposição ao abandono. Porquê?
Como é que tu vês todo este enredo agora em volta de um pedófilo alemão que está preso, curiosamente não por ter violado nenhuma criança, mas por ter assassinado uma mulher, uma septuagenária?
Eu devo dizer, eu não acompanho o caso. Nunca fiz uma única peça ou uma única reportagem sobre o caso de Maddie McCann. Não tenho lido, não leio notícias sobre o caso, porque não tenho um interesse especial, porque não o acompanhei, mas sei algumas coisas por curiosidade pessoal, mas relativamente eu acho aquilo.
A polícia
tudo...
alemã diz que está muito perto.
Pronto,
de acusar oficialmente.
O caso Rui Pedro, acompanhaste, por exemplo?
O caso Rui Pedro acompanhei e deixa-me dizer uma coisa. Nós somos uma geração, não tu, Diana, mas nós somos uma geração, eu e o Alvin, ou seja, esta faixa entre os 35 e os 45 anos, somos de uma geração em que aos 9 anos estávamos sozinhos em casa, aos 12 fazíamos o nosso próprio almoço e cuidávamos do nosso irmão, brincávamos na praceta ou na rua até à meia-noite no verão.
Eu só confirmo a terceira.
E jogávamos à bola, Rita, e andávamos bicicleta.
Deixa-me só dar esta revelação. Os meus pais nunca me deixaram sozinho
na praceta, até à meia.
Não, aí sim, mas os meus pais nunca me deixaram no fundo realizar.
Porque sabiam que tu eras uma peste.
Era isso mesmo,
claro,
não, eles sabiam que eu poderia destruir ou fazer
qualquer
coisa.
Exato, mas os teus pais eram pessoas lúcidas.
Sim,
mas
continua a ser.
A tua geração e a minha geração cresceram nisto. Nesta maturidade que era acrescida às crianças. Nós, a sociedade portuguesa, perdeu a inocência, perdeu a ingenuidade com dois casos: Casa Pia e Rui Pedro.
Casa Pia.
Não, eu vou explicar porquê. Primeiro, subitamente, aquela ideia de que vem o homem do saco e leva-te, vem já, porque senão vem alguém e leva-te. Os nossos pais não tinham pedagogia nenhuma, que era aquela: se tu foste encontrado no caixote do lixo, como é que é possível não haver mais gente absolutamente desequilibrada da nossa geração? Ah, se calhar há. Mas. Isto para dizer que, subitamente, havia crianças mesmo a desaparecer. As crianças podiam mesmo desaparecer.
Não aceitem doces de estranhos.
De repente, espera lá, como é que isto é possível acontecer em Portugal? Há uma criança que desaparece e ninguém sabe dela. E depois foi o caso Casa Pia. Ninguém, desculpem, ia ao parque infantil e estava a ver se havia homens sozinhos a olhar para as crianças, ou de mão no bolso, ou a tirar fotografias com o telefone. Ninguém. A pedofilia era aquela coisa que nem tinha nome, na verdade. Eram só homens ou mulheres, porque também existem. Com perturbações, mas era uma coisa assim muito...
Sim, ninguém reparava nisso.
Não, nem, não se falava. Era uma coisa tão remota. Isso acontece lá fora, não é? E de repente o processo Casa Pia rompe com isto. Não, estas pessoas existem, estão inseridas na sociedade, são embaixadores, são médicos, são pessoas que podiam ser meus vizinhos, e nós perdemos totalmente a nossa ingenuidade. Os nossos filhos são criados em redomas. Ninguém deixa os filhos sozinhos, para já porque tem medo da polícia e porque as crianças de facto são muito mais imaturas nos dias que correm. Mas nós perdemos este... E as próprias crianças, a minha filha até muito pouco tempo, e estamos a falar de uma miúda que tem quase 16 anos, mas aos 14 anos ela tinha receio de ir sozinha para a escola. Oh, mãe, se me acontece alguma coisa, mas acontece do quê? A escola está a 200 metros.
Nota, a filha de Rita Marrafa de Carvalho é exatamente igual a Rita Marrafa de Carvalho.
E também canta muito bem.
Pronto, mas...
Deixa-me colocar aqui, Rita, deixa-me colocar aqui só algumas mensagens que entretanto nos chegaram. Antes disso, deixem-me só dizer-vos que, já perceberam, nós cada vez mais temos emissões da Prova Oral que são só para podcast e... esta têm que ouvir. Entrevistei hoje uma incrível autora que está justamente cá em Portugal, a propósito do fólio, que vai decorrer este fim de semana. Aliás, o fólio vai decorrer este fim de semana e não só. E ela deu-me uma incrível entrevista.
Escapou a uma herança milionária para ser escritora.
Nesse restaurante serve 4.500 pessoas aos domingos.
É feminista, mas diz que a sua literatura não é.
A nova mulher, eu acho que está a se posicionar na não posição.
Escreveu um livro sobre patrões e empregados domésticos.
Todas nós dependemos das babás. E olha que curioso, as próprias babás, às vezes, deixam o filho com outras babás.
Giovanna Matalosso, já disponível no podcast da Provaral, em RTP Play, Spotify e iTunes.
Ouçam, é bem possível que num feriado nós possamos colocar este programa, mas para já está disponível no nosso podcast. A Juliana tem isto, ela realmente... Ela abdicou de uma herança que é o restaurante maior do Brasil, que fica em Curitiba. Para que tenham uma ideia, eles servem 4.500 refeições ao domingo. É assim, incrível pensar como um restaurante pode fazer isso. E porquê? Porque ela queria ser escritora. E foi. Ricardo, diz que não quer empatia com assassinos.
Boa noite a todos. Eu noto, Alvin, que a sua dona Rita cria uma certa empatia ou tem um sentimento de pena em relação a esses assassinos que não têm outro nome. O facto de matar a mãe, a filha mais velha e a mais nova, epá, apesar da situação, acho que não há que ter nenhuma empatia por esse tipo de pessoas.
Não, eu falava
acho que isso devia ser esquecido e não escrito acerca. São situações que se deviam esquecer de um... no mundo, na vida, nas pessoas, na sociedade, porque são situações que não se devem repetir nunca. Obrigado, boa noite a todos.
Não era empatia por quem comete os crimes, é empatia pelos familiares. Claro. Dos homicidas e dos familiares das vítimas.
Era aquilo que falávamos há pouco. Às vezes pode haver essa interpretação. Isto é uma espécie de quase de glorificação, mas sei que não, obviamente que não é esse o objetivo.
Olha, aqui no Facebook o Ramires diz: grande jornalista, sou fã, e pergunta-te se não gostavas de fazer parte do Sexta às Nove.
Não, eu faço séries de documentais e faço coordenação de informação. O Sexta às Nove é um programa de investigação. E eu gosto de fazer um trabalho mais reflexivo, com maior distância temporal, e o Sexta às Nove trabalha muito a atualidade.
Não há nenhuma área que te apaixone mais do que justiça? É a tua área de eleição para trabalhar?
Não, eu acho que o que me apaixona é a condição humana. Eu acho que sou uma apaixonada pelas pessoas, gosto de as ouvir e gosto de daquilo que tem para me ensinar e que para partilhar
muito
comigo.
De pessoas.
Gosto, sou uma people person.
É verdade, uma people person. Já agora, o que é que... Nunca te fiz esta pergunta. O que é que tu gostavas de fazer na...
Quando fores grande.
Na RTP ou... O que é que tu gostavas ainda de fazer?
O que é que eu...
Gostavas de apresentar o telejornal?
Não, de todo. Eu já fiz a apresentação de noticiários na RTP3 e não gostei nada. Para já porque saía de lá com... Porque era muito tempo... assentada e saí lá
com as pernas.
E tu és a senhora do improviso.
E eu não consigo, aquilo não há grande espaço para criatividade. Há de improviso, não é? Mas eu não fui feita nem talhada para fazer ser uma pivô. Eu sou uma pessoa de terreno.
Mas não tens estado muito no terreno, pois não? Tu que és uma máquina de diretos.
Não, é isso que eu estou a dizer. A partir do momento em que eu passo a fazer coordenação de informação e coordeno uma equipa e numa regi, não posso estar na rua. No entanto, o que o Depois do Crime me permite é estar no terreno a fazer as coisas com a minha equipa, com o meu tempo, com as pessoas que podem dar-nos...
E foi fácil convencer a direção da RTP? Neste projeto?
Foi bastante. Tal como a direção de informação já apostou na segunda temporada que vem aí para o ano.
Quando é que vem?
Para o ano. Acabei de dizer.
Mas é janeiro, fevereiro.
Não. A pergunta não era essa. Eu sei que esta segunda temporada já podia ter saído, só que entretanto, pandemia. Não é?
Pois, foi a pandemia que nos tramou. Nós já começámos as filmagens do primeiro episódio. O primeiro episódio está praticamente todo filmado. Faltam
quais são os crimes?
Imagens. Não posso dizer.
O Estripador de Lisboa vai? Não. O Vila Hotelheiro?
Não, ela agora vai escrever sobre este crime que vai acontecer. Não era incrível?
Não, já sei. É sobre o Pedro Dias?
Não.
Podemos adivinhar crimes. Ouvintes.
Eu já tentei, já expliquei isto também às pessoas que me perguntam. O Depois do Crime aquilo que eu faço no Depois do Crime, porque é uma linguagem documental e, como tal, é um género cinematográfico, mas não é um género jornalístico, apesar de ser tratado jornalisticamente, são crimes que exigem um distanciamento temporal e emocional que permita que as pessoas falem. Nós estamos a falar de uma pessoa que está ainda detida, não é? Que ainda segue em pagamentos de indenizações, que foi amplamente difundido. O que eu quero são aqueles crimes que as pessoas já não se lembram.
Isso é, não é? Tu és uma espécie de historiadora dos crimes.
Uma arqueóloga criminal.
Sim.
É um bocadinho.
Olha, eu já não lembrava deste crime do Vítor Jorge.
Vês? O que eu gosto é disso. Não me lembrava. E eu gosto desse efeito.
Mas o que é que ele fez?
O Vítor Jorge, o Tojó.
Tojó.
Estás a falar do Tojó. O Vítor Jorge, acabámos de falar dele, o Mata 7.
Sim, o Tojó, sim.
O Tojó, que é o chamado crime satânico de Ilhavo, e a única coisa que acerta é Ilhavo.
Foi onde porque não crime é crime satânico.
Não, não era um crime satânico.
Mas toda a gente dizia que era um crime
satânico. Sim, porque ele e a mulher pertenciam a uma banda
de heavy metal.
Não era heavy, era dark metal, qualquer coisa. Agora já não me recordo, tenho que ir ver,
dark
rever.
Metal.
Death metal. Ocorreu numa altura em que havia um eclipse lunar e as pessoas associaram que, ele, sendo ele de uma banda em que as letras eram muito agressivas e as letras, a maior parte delas, eram escritas até pela mulher dele, a Sara, ele cabelo negro com aquelas letras e com a música e a forma como tudo passou popularmente, um crime satânico, foi um ritual satânico, foi, pronto, aquilo pegou, mas depois em tribunal não se comprovou minimamente. As motivações eram financeiras.
Financeiras, portanto.
Sim.
Matou os pais por causa disso.
Matou os pais por causa disso, sim.
E a Maria das Dores, quais eram as motivações?
Também financeiras.
Aliás, há um episódio que tu contas aqui que eu não sabia. A Maria das Dores, entretanto, deu uma entrevista à
Cristina Ferreira.
À Cristina Ferreira, quando estava em precária, e por causa disso, ela, quando chegou à prisão, ficou em isolamento.
Exatamente, ficou numa solitária e acabaram-se as precárias para a Maria das Dores, o que só me prejudicou a mim e a ela.
Porque tu querias entrevistar.
Porque eu queria entrevistá-la e estava tudo muito bem encaminhado e depois eu já tinha feito algumas entrevistas no âmbito deste processo, que era a advogada, que era a biógrafa da Maria das Dores, e eu, já não fazia sentido depois continuar com esse episódio. Ia ficar muito desnivelado, não é? Ia ficar muito desequilibrado. E eu queria episódios que fossem os três bons episódios e não queria, são dois muito bons e um mais meh.
Rita, deixa-me colocar aqui quatro mensagens, duas
Força.
Delas. Olha, Ana Alves, que conhece aqui as ex-alunas do Padre Frederico, mas antes, o Cláudio Gomes.
Boa noite, Alvim. Boa noite, Rita. Queria perguntar à Rita qual é que foi o motivo que a levou a seguir este tipo de jornalismo, e queria lhe deixar um pequeno à parte, que é gosto da franja longa. Obrigado. E boa noite a todos.
Isto é o quê?
Isto são pessoas que me seguem nas redes. Que eu fui cortar o cabelo hoje.
Os fones não deixam ver.
Para que tinhas cortado cabelo.
É Rita Marrafa. Minha mãe chama Marrafa a franja.
Cortei a franja, fez uma franja longa.
A Rita está a mostrar isto para quem nos está a acompanhar na emissão do YouTube e Facebook e Instagram.
Olha, e seguiste estes temas porquê? Foi por causa da Agatha Christie?
Eu não aguentava. Eu nem sempre conheci. Eu sempre gostei de true crime e gostei sempre da ficção na área do suspense e do mistério. Sherlock Holmes, com Sir Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, adorava a série de.
Peraí, o Sherlock Holmes é true crime?
Era o que eu estava a dizer, ficção de mistério e suspense e true crime.
Ah, ok.
Sempre gostei
disso. Mas o que é que gostas mais? Gostas mais de ficção ou.
Os dois.
Gosto mais de true crime, claro. Ai. Porque a realidade supera sempre a ficção.
Mas quem te conhece em privado vê que tu és tão alegre e depois gostas tanto de cantar. Parece que não combina com esta coisa tão obscura do crime.
Então, isso quer dizer que as pessoas que trabalham numa agência funerária não podem ser alegres?
Se calhar não.
Não podem, claro.
Tão,
que podem.
Tão alegres quanto a Rita, acho difícil.
Depois
de tu viveres aquilo diariamente, tens de fazer uma vida normal.
Descomprimir. Claro.
Aliás, até devem ser. Não é?
Sabes que a saúde mental é uma coisa que. A saúde mental e a condição humana e o que nos leva a ser o que somos e o que sentimos e até o meu trabalho inicial de mestrado que não terminei, só fiz dos dois anos de mestrado, só fiz
tens
um.
Tens estudos?
Tu és o Quintino Aires,
deve ter. Tenho estudos, olha, é muito bom.
Isso é que eu não sabia.
Fala muito disso. Aliás, o nome da minha tese é Eu Sou Porque Tu És, o Paradigma Moderno da Intimidade.
Isso é o nome da tua tese?
É. Que é porquê é que nós sentimos o que sentimos? Como é que se constrói a intimidade? Porquê é que gostamos e deixamos gostar? O que é paixão? O que é o amor? Como é que... Não é? Isto é tudo tão fascinante. Porquê é que somos o que somos? Não é? Porquê
é que... O amor e a paixão.
Porquê é que... O que é que nos faz ser o que somos? E porquê é que subitamente aquilo que nós achamos que é tão reprovável e tão condenável, que é matar a outra pessoa, que é como se nós, a partir desse momento em que tu tiras a vida a alguém, tu deixas de ser humano, perdes essa condição. Como é que se vive com isso? Isso fascina-me bastante. E por isso é que eu acho que me dediquei depois ao depois do crime. E havia outra coisa pela qual eu tinha grande curiosidade, que é, não, mediaticamente nós seguimos estes casos, intensamente, julgamento, condenação, fim. Next, não é? Passamos para o próximo caso. Pronto, a pessoa vai para dentro da prisão e nós não sabemos mais nada. Não sabemos como é que vivem os familiares das vítimas, não sabemos se esta pessoa já saiu em liberdade ou não, não sabemos se as indenizações foram pagas, não sabemos nada. Abandonamos os casos. O jornalista é assim, funciona assim com valores de notícia. E eu queria voltar. Não, a reinserção social funcionou. Estas pessoas estudaram, estas pessoas já saíram. Como é que vivem? Como é que não vivem? Queria fazer esse follow-up que não há espaço para fazer em jornalismo.
Rita, deixa aqui colocar uma mensagem da Ana Alves.
Olá a todos. Estou a gostar muito de ouvir o programa. Aliás, até fui ao supermercado e levei auriculares para não perder uma pitada.
Tão bom.
Estou a gostar muito de ouvir a Rita, nomeadamente de ouvir falar sobre o caso do padre Frederico, porque vivi uns anos na Madeira e conheci pessoas que foram alunas de educação moral, religiosa católica dele e que me contaram histórias escabrosas. Agora entendi o porquê, não é? Portanto, lá está a estranheza que uma figura daquelas provocaria naqueles meios, não é? Acentuava toda uma mitologia à volta da figura. Beijinhos e bom programa.
Boa tarde para o Moral, boa tarde a todos, boa tarde à convidada. Excelente programa, grande tema. Eu acho que tenho aqui a resposta para o que a convidada estava a falar acerca do estripador de Lisboa e porque é que ele só matou três pessoas. E eu acho que ele, entretanto, deve ter tido Covid. E foi por isso que não matou mais ninguém. Ou isso, ou então ele deslocava-se de carro e, devido ao preço dos combustíveis, o homem, opa, mais vale não matar ninguém, meu, porque senão eu não vou sobreviver. Vá, continuação de um programa e um abraço para todos.
É uma boa tese, mas esperem lá, a Marlene tem algo a dizer.
Olá, sou Marlene das Flores. Nessas histórias todas do livro, há algum detalhe, há algum pormenor de alguma história que tenha assim uns lives mais paranormais, alguma história que não tenha explicação, alguma coisa assim mais fora? Beijinhos.
A Marlene quer cenas paranormais.
Olá a todos, eu sou o Bruno de Caldas da Rainha e quero propor aí a reflexão à Rita também, para tentarmos perceber a que nível é que um caçador, por exemplo, um caçador desportivo, aqueles que caçam por gosto, por prazer, por superioridade, digamos assim, a que nível é que eles podem estar comparados a um homicida, uma vez que, para mim, embora haja diferenças, estão ao mesmo nível, porque quem mata animais de uma forma tão desequilibrada e tão, digamos que, muito, muito desfasada daquilo que são as defesas de um e do outro, como é que podemos considerar que isto seja habitual ainda nos dias de hoje, e que haja esta promoção da caça e esta legalidade toda associada, sabendo também que muitos dos homicídios que acontecem provêm de pessoas que têm armas em casa e esse licenciamento é feito pela...
Manuel Palito era caçador.
Pela caça, não é? Pelo facto de serem caçadores. Obrigado.
Boa intervenção. Vamos dar o livro ao Bruno Prates.
A prova oral em emissão extra.
Comecei a lavar alfaces, portanto, e era feliz a lavar alfaces.
Ao vivo dos Nirvana Studios, um programa exclusivo para os seguidores em podcast.
Conseguimos, a nossa trupe conseguiu ocupar isto tudo.
O Congresso dos Cozinheiros está ao lume.
O cliente não paga para ser a nossa cobaia ou experimentar os nossos testes, o cliente paga para comer coisas finalizadas.
Uma refeição pronta a servir em RTP Play, Spotify e iTunes.
E é isto, Rita, queres responder? Podes começar até pelo último, vencedor de um livro teu, deste que estamos a falar, e em destaque, Depois do Crime. Livro muito bonito.
Ele vai receber um livro?
Vai.
Opa, espero que ele goste, acima de tudo.
Nós premiamos aqui as boas intervenções. Eu achei que esta foi.
O da caça.
Sim.
Eu não sou caçadora. Não, acho que conheço poucas pessoas que sejam, e ainda bem.
Só o rei de Espanha, uhum. O antigo rei de Espanha.
Eu não consigo dizer isso, e acho que é muito injusto dizer que alguém que caça tem algum tipo de sociopatia. acho que é uma extrapolação que não se deve fazer.
Perigosa.
E perigosa, uhum. E que não faz sentido absolutamente.
Mas alguém que caça tem seguramente acesso às armas, não é? Isso tem.
Quem caça.
Não há especulação nenhuma.
Poderá, sim, tem acesso às armas. Eu percebo o que é que ele quer dizer, porque a questão de tu matares um animal e vê-lo a sucumbir diante de ti, não é? A vida às vezes nos olhos. Eu era incapaz de o fazer. Moscas, sim. Eu tenho uma raquete elétrica e dou muito
também.
Ainda hoje dei-lhe uso para aí 10 minutos. E depois aspirei-as. Que elas ficam ali a retorcer-se todas e eu chamo-lhes nomes.
Devias ter um daqueles coisas que se usava nos anos 90.
Olha, está cá, está. Ainda hoje matei moscas.
Que morriam eletrocutadas, lembram-se?
Não, aquilo também faz aquilo exato. E depois fica um cheirinho a queimado, que são as asinhas que. Bom, então. Mas isto para dizer que eu era incapaz de. E eu percebo esse. Bem, eu também sou totalmente contra a caça. Mas essas pessoas de facto têm armas, têm acesso a armas, tudo aquilo que seja facilitar o acesso a algo que pode eventualmente matar, obviamente que pode potenciar, mas daí a fazer. Não sei, mas é curioso. O que é que leva. Qual é que é a motivação de um caçador? Comer? Bem, eu aí percebo, contem comigo. Mas não deve ser
uma deusa
isso,
da caça.
É? Diana, a deusa
é
da caça.
É conviver.
Está bem, mas matar. Quantos coelhos mataste? Quantas leves? Quantas perdizes? Pá, eu não consigo perceber isto. Aliás, porque o cheiro. Eu já estive numa caçada uma vez. O cheiro é uma coisa horrível.
Ias mais facilmente à pesca do que à caça?
Pesca é um exercício de grande paciência, devo dizer.
Nunca fui à pesca na vida.
Já fui. Pá, enrolar a minhoca também é uma coisa que me irrita.
É uma espécie de meditação.
Mas não.
Olha, não temos mais tempo. Temos que agradecer aqui à Rita Marrafa de Carvalho, que para bem de todos, não canta.
Canta lá.
Não é o espaço. Vocês
então
têm que me convidar.
Então faz só. Dois segundos.
Dois segundos do quê?
Canta 2 segundos. 2 segundos só.
You
dois
can
segundos?
Buy me diamonds. Sim. Eu vou mandar uma qualquer para tu cantar.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play. O podcast da prova oral.